Se você está escutando esse episódio antes do episódio 165, Amano Jaku, Deidara Boti, Datsueba e Keneu, eu sugiro que você volte ao episódio 165 e o escute, pois o entendimento desse conto depende totalmente de vocês escutarem a lenda. E sim, hoje estamos tendo dois episódios seguidos. Apesar de eu ter prometido a mim mesmo que este ano não haveria episódios bônus, mas eu acabei ficando bastante inspirado pela lenda da Tsueba e Keneu, e aqui há um exagero das suas punições. Aviso: este episódio contém cenas explícitas de tortura a crianças. Caso isso lhe cause gatilhos, sinta-se livre para não o ouvir se isso for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. Então, bora lá. Conto Kozo. Natsu acordou todo molhado. O seu corpo inteiro doía, pois a criança de apenas 3 anos e meio despertou em meio a grandes pedras à margem de um rio. O pequenino estranhou que tudo ao seu redor possuía um tom cinza apático, desde as águas, as árvores secas e as pedras duras. O garotinho, sem ter muito o que fazer, abriu a boca no mundo chorando. Queria a sua caça e o conforto do seu lar. Natsu andou entre as pedras escorregadias e pontudas. Tropeçou em muitas devido sua coordenação motora imatura. Chorou por muito tempo, pois não via nada além do cinza opressivo. Tirando o som das águas que corriam, nada mais ali emitia som. Nenhum animal fora visto, ou qualquer outro adulto. Em algum momento, Natsu sentiu sede e se aproximou do rio para beber um pouco de água. Mas assim que a provou, a cuspiu imediatamente. A água era tão salgada que chegava a amargar e tinha um fedor de podre que só era sentido quando se aproximava o nariz dela. O menino abriu o berreiro novamente. Fora quando ouviu Kozo. Natsu se virou em direção à voz, e muito próximo a ele estava um casal de idosos bastante simpáticos. A Oba-san era pequena, usava um kimono florido de cerejeiras e tinha um sorriso amigável. O Jiji parecia ainda mais velho, seu kimono era mais sóbrio e sua coluna tinha uma envergadura imposta pelo tempo. Ele fumava um cachimbo e usava um chapéu de palha. O senhor também tinha um sorriso acolhedor. Natsu, em sua inocência, se atirou na barra do kimono da Oba-san, chorando, crendo que finalmente tinha encontrado ajuda. Porém, o alívio não durou muito, pois o Jiji agarrou a orelha direita de Natsu, a torcendo e o puxando para cima. O menino chorou ainda mais. O homem continuou a segurar sua orelha firmemente e começou a içá-lo do chão apenas pela orelha. Natsu gritava com a dor insuportável. Então, sua orelha, não suportando o peso de seu corpo, se desprendeu de sua cabeça, rasgando a pele de seu pescoço e parte de sua bochecha, deixando expostos os seus dentes de leite. Natsu caiu entre as pedras, imerso em pura dor. Sangue vermelho esguichava nas pedras, tingindo aquele mundo frio e cinza. Os dois velhos riram do menino. Natsu sentia tanta dor que não conseguia nem gritar, apenas chorava em silêncio. E ali, sangrando, viu os velhos, que até então parecia gentis, se transformarem em dois yokais medonhos. A Obasan deixou de ser pequena para virar uma figura grande, ressequida, com dentes podres e faltosos e cabelos desgrenhados, circundados por um par de chifres. Sua barriga era proeminente em um corpo carcomido. Ela tinha grandes peitos flácidos. O Gigi também era esquelético e cheio de cicatrizes e trazia uma katana em suas costas. Sua pele estava coberta de sangue. Os dois encararam Natsu com nítido prazer. Não demorou muito e o menino sentiu a dor diminuir. Ele viu sua orelha, que ainda estava na mão do Gigi, pairar no ar e voltar ao seu lugar em seu corpo, assim como a pele de sua bochecha. Suas partes mutiladas se colaram como que por um milagre. Até mesmo seu sangue regressou ao seu corpo. Fique de pé, ordenou a Obasan. Natsu obedeceu rapidamente. A seguir, o Gigi falou: amanhã voltaremos para mais. O garoto se arrepiou dos pés à cabeça e urinou nas próprias calças, o deixando ainda mais molhado. Natsu viu o casal ir para uma ponte de madeira vermelha que ficava ali perto e que possuía uma cerejeira de cada lado, ambas com flores, também cinzas. Os galhos das árvores estavam cheios de roupas deixadas. Logo após os velhos se afastarem, o menino começou a correr para longe, apenas para descobrir no dia seguinte que não importava o quão longe fosse, os velhos demônios sempre o encontravam. Anos se passaram e Natsu diariamente sofria esfolações, mutilações, agressões. Era usado como banco, mesa, vaso sanitário e outras coisas inimagináveis para uma criança. O menino sofreu na entrada do submundo, pelo que corresponde a 150 anos humanos. Até que um dia, antes da sessão de sofrimento diário, uma luz azulada e verdadeiramente gentil surgiu sobre o garoto e o envolveu. De início, Natsu pensou que fosse só mais uma punição de Datsueba, a Obasan, e Keneu, o Gigi, sobre os quais ele tinha aprendido os comportamentos sádicos nestes anos de penitência. Pensou ser só mais uma das tantas vezes em que fora frito em fogo, e depois de muito arder, ter sua pele restaurada para sofrer de novo amanhã. Porém, a pele de Natsu não queimou daquela vez. A luz o envolveu completamente, curando sua alma sofrida. Ele viu uma kitsune, uma raposa de 9 caudas, diante dele, e ela sussurrou com uma voz gentil dentro das chamas: acabou. Natsu viu Datsueba e Keneu do lado de fora das chamas do céu, claramente contrariados em perder seu brinquedo de décadas. O menino sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Certa vez, durante as surras do casal diabólico, Datsueba havia lhe dito que ele morreu por afogamento num acidente infeliz num rio. Depois disso, em todos esses anos, Natsu nunca tinha se sentido seco e bem até aquele momento. Natsu fechou os olhos. Aquela luz dizia a ele tudo o que a criança precisava saber. Sua salvação tinha chegado para livrá-lo dos porteiros do submundo. Em poucos segundos, todo aquele mundo cinza que era pintado diariamente com o sangue de Natsu desapareceu, e o garoto se viu enfim sem dor física ou emocional. Natsu estava finalmente em paz.